Presença no nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença ao vivo em nosso espaço.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, Nelson, a equipe da Marabá e principalmente a comunidade iraiense.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, na última semana falávamos sobre a questão da inatividade de alguns ramos comerciais devido a um decreto da bandeira preta, entre aspas, estabelecida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que agora, a partir de ontem, acenou com a possibilidade de termos uma cogestão outra vez, quando os prefeitos poderão opinar e estabelecer normas para o seu município. Fala mais para a nossa comunidade, prefeito, como é que vai ficar a situação do nosso comércio com essa questão, se possível, para a partir da segunda-feira.
Hélio, confirmando isso, o governador retomando, juntamente com os prefeitos, a cogestão, a nossa situação é confortável em relação à abertura do comércio. Estamos seguindo as normas, seguindo tudo aquilo, mas a expectativa que nós vivemos é essa, de que a partir de segunda-feira o nosso comércio possa voltar. O aceno que o governador deu e a notícia que está sendo veiculada é de que terão dias específicos e horários específicos. Eu creio que eles vão ajustar muito isso, porque no primeiro momento foi colocado que bares, restaurantes, lanchonetes, lancherias iriam funcionar todos os dias da semana até as 17 horas. Quer dizer, não vai funcionar. Se o comércio não essencial pode ir até as 20, o comércio de alimentos, no mínimo, tem que seguir essa regra. Então, eu creio que é isso que o governo vem trabalhando essa semana, porque pelo que a gente sofre aqui, depressão no sentido de um setor mais prejudicado, outros menos, eu imagino a equipe do governo do estado também trabalhando muito sobre isso, Federação, Fierg, Fecomércio, enfim, todas essas associações e federações estão lá junto, trabalhando, tentando achar um ponto de equilíbrio entre a saúde e a economia. Então, a expectativa nossa, estivemos ontem em reunião com a diretoria da ACI, tratando desse assunto e de outros assuntos, inclusive discutimos as medidas a nível municipal, sobre IPTU, sobre taxas municipais, e já estávamos de manhã reunidos com os secretários para nós alinharmos nosso trabalho nesse sentido da viabilidade de prorrogação do IPTU e de outras taxas, e à tarde nos reunimos com a ACI, também tratando desse, mas principalmente essa possibilidade que o governo acena de voltar com a gestão e que o comércio possa voltar a trabalhar a partir da semana que vem.
Bom, prefeito, a expectativa pelo menos é essa. Agora, o que leva o governo do estado, no momento em que, em termos de estado, nós temos aí noticiado um número muito grande de óbitos com relação ao coronavírus, mas que índices ele tem buscado para mudar essa ideia que ele tinha há poucos dias atrás de ser tão irredutível nas suas pretensões?
Hélio, o pico acentuado que teve já começa a dar sinal de recuo. Não nas internações ainda e nem nos óbitos, que ainda permanecerão. Mas a gente tem observado na região mesmo, municípios vizinhos que estavam com a situação incontrolável nos 15 dias de lockdown que tiveram, já estão com os seus números reduzidos. A menos da metade do que existia, ainda é alto em relação à população, mas cede. Então eu creio que esses são os índices que o governo, que o comitê central lá, tem analisado, que começam a reduzir os casos confirmados. A testagem aumenta e diminui os casos confirmados, e isso pode dar ao governo essa segurança de voltar com a gestão. Claro que eu imagino, e a gente vem trabalhando com essa possibilidade, que as regras vão ser rígidas da mesma forma, mas que o comércio não vai ser penalizado sozinho por causa disso. Porque ele mantém a regra de fechamento às 20 horas, ele reduz a circulação em finais de semana. Ele está buscando alternativas e entendendo que, vamos citar o exemplo de Iraí, não é o comércio de Iraí que é o vilão da história. O nosso comércio é um comércio pequeno, a nossa população é uma população pequena, que a circulação muda muito pouco com o nosso comércio aberto ou fechado. Porque o mesmo cidadão que vem no supermercado, ele vai na loja. Então não é que tenha outro na rua, é o mesmo. Ele só vai sair do mercado, vai comprar uma calça e vai embora. Então, talvez tudo isso que todos nós prefeitos apresentamos aí em todas as reuniões, a ideia é igual para todos os pequenos municípios, é mostrar para o governo que não é o nosso comércio, que são as festas clandestinas, são aglomerações de final de semana que trazem mais problemas do que o comércio aberto.
A velha questão que a pandemia ninguém sabe nada e todo mundo vai aprendendo com o andar da carruagem.
Essa é a grande verdade.
Tanto o governador sabe disso que agora ele vai mudando as estratégias também.
Tem que ir se adaptando, porque o próprio vírus tem mutação. O vírus muda. Se nós não mudarmos, não dá para ficar cético naquela ideia de que se fechar o comércio para o vírus. Não, eu acho que tem que ir se adaptando. A gente sabe que o prejuízo já foi muito grande para o nosso comércio e se nós não buscarmos alternativa, daqui a pouco vai faltar recurso, porque se o comércio não vende, se não tem circulação, vai acabar tendo problema de falta de recurso, inclusive para a saúde.
O senhor fica sabendo, prefeito, dessas informações mais concretas de parte do governo já a partir do final da tarde hoje ou amanhã cedo?
Certamente no final da tarde já deveremos ter alguma posição do governo do estado e a gente tem, como é parte da FAMURS, como município, a FAMURS congrega os 497 municípios do Rio Grande do Sul, nós recebemos as informações deles. Assim que a FAMURS tiver informação do governo do estado e a diretoria, os diretores da FAMURS estão em contato permanente, fazem parte inclusive do comitê central, onde está sempre buscando atualização. Não tem outra forma a não ser receber as informações, trazer para a realidade do município e informar a nossa população. Ou através aqui da rádio, como a gente fez alguns dias atrás, no sábado de manhã, fizemos uma conversa aqui para levar informação para os munícipes, ou através das redes sociais, enfim, a gente procura sempre que tem uma novidade e a esperança que ela seja bem positiva para a próxima semana, a gente levar o quanto antes para tranquilizar a nossa população, tranquilizar os comerciantes.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, a gente sabe que obras estão acontecendo, já comentamos na semana passada que as obras estavam sendo viabilizadas e asfaltamento em alguns bairros do município e da cidade, pelo menos. A Bento Gonçalves, como é que está o andamento? E o bairro Operário, me parece que a movimentação já é intensa.
Sem dúvida. A Bento, o trecho que vai ser pavimentado, foi pavimentado. Falta concluir a obra, que é um trecho de meio fio que falta fazer, e a sinalização viária daquele trecho. Nesse momento, a Bento recebe essa etapa de obra. A Eurico Nunes da Silva, no bairro Operário, ontem a empresa concluiu a parte de drenagem da Eurico, no início da Eurico, aqui em relação ao perimetral. Estão fazendo uma canalização no meio dela, lá que está faltando concluir, e depois é fazer o recapeamento. Então, a Eurico Nunes da Silva, se tudo der certo e andar como deve, até o meio da semana que vem, deverá estar pavimentada. Aí vem os arremates, vem os detalhes que é sinalização e alguns ajustes. Com relação ao calçamento, também estamos retomando a Castelo Branco, era para ter sido essa semana, a base está pronta, mas a empresa fornecedora de pedra teve problema com Covid lá com seus cortadores de pedra e não pôde fazer a entrega que estava programada. Então, a promessa é que segunda-feira reinicie aquela obra. E como não tem outra forma de fazer, a não ser por etapas e por sequência, na sequência da Castelo Branco, nós devemos iniciar a pavimentação na
Heitor Silveira.
Nós devemos iniciar o trabalho de pavimentação com pedras irregulares, calçamento, na Heitor Silveira. Então, na sequência da Castelo, passamos para Heitor Silveira. E outras ruas que a gente vem trabalhando, já planejando, fazendo orçamentos, para ver aonde nós vamos poder ir com os recursos que temos, até por uma questão de administração, pensando nos recursos pensando nas possibilidades, estamos buscando emendas nessa área também. Assim que chegar os recursos, a gente executa. A Euclides Couto é outra rua que será pavimentada com asfalto, já tem ordem de início de... Início de obra, se não me falha a memória. E a Domingos Galvão, recebemos ontem autorização para licitar. Então, nós temos obras em andamento e o governo começa a liberar alguns recursos. A Domingos Galvão é uma obra há muito tempo pleiteada, trabalhada, discutida, e só agora, ontem, recebemos da Caixa Federal autorização para licitar. Provavelmente na próxima semana já será feita a tomada de preço e, assim que a Caixa der ok, inicia a obra lá. Ali na Domingos Galvão vai ser feita uma etapa na Domingos Galvão e um trecho da Adolfo Schinel, interligando as duas com a Bento Gonçalves para a gente já ir fechando uma pavimentação ali. Então, são uma sequência de obras que são parceladas pelos projetos, pelas emendas, pelos recursos, mas que a gente vai procurando agregar elas de uma forma unânime, de uma forma constante ali, para não deixar intervalos. Então ficou meio estranho aquele trecho da Bento Gonçalves estar isolado lá. É que foi o primeiro recurso que foi liberado. Se tivesse liberado o recurso da Domingos Galvão, nós estaríamos fazendo em sequência. Como liberou o primeiro da Bento, fizemos o trecho que estava projetado na Bento e agora vamos fazer, na sequência, outras obras.
E os trabalhos no interior prosseguem?
Sem dúvida, continuamos trabalhando. Essa semana fizemos um trabalho aqui, vínhamos trabalhando Sanga dos Índios, quilômetro 13 até o Roncador. Essa semana concluímos aí até a saída no Zene ali, como popularmente a gente chama. Estamos fazendo essa que sai pela Fonte Fria, vai até as barragens, fizemos a linha Valdim. Esse trecho de estradas estão sendo feitos. Próxima etapa. Hoje desce uma máquina já na estrada que vai até o Vicross, que é na antiga linha Pinheiro lá. Na sequência nós vamos pegar duas pontes pelo Camboatã até a Doroteia, até as propriedades do Fernandes e do Lapazine, que tem duas pocilgas de suínos que deve estar saindo os animais aí dentro de uns 10 dias. Precisamos dar uma melhorada naquele trecho para os caminhões poderem acessar e sair sem problema, se chover ou se tiver... É tempo bom, então nós estamos trabalhando no meio rural, continuamos a todo vapor. Estamos com um rolo compactador contratado por hora, porque o nosso ainda está na oficina. Previsão do nosso ficar pronto aí para segunda-feira. Se ficar pronto, já vem o nosso também. E seguimos trabalhando firme e forte na melhoria das estradas vicinais.
Prefeito, para concluirmos sua participação, com relação às pocilgas e também os aviários, esse projeto segue firme?
Segue. A procura de produtores está grande, as empresas estão segurando, e não é só por causa das empresas, é porque falta recurso financeiro nos bancos para liberar. Então, assim que o governo liberar recurso para esse tipo de trabalho, já temos três produtores para ampliar as pocilgas. Não são produtores novos, são os que já têm, que vão fazer uma segunda pocilga. E a gente já tem isso encaminhado. Estamos contratando e abrindo uma licitação para contratar horas máquina, porque, por incrível que pareça, não conseguimos comprar um trator de esteira, que é o nosso plano. Nós temos o recurso, mas como as empresas fornecedoras que em menos de 6 meses não conseguem entregar o equipamento, eles não querem vender hoje por um preço, porque eles não sabem quanto vai estar daqui a 6 meses. Fizemos duas licitações, as duas deram deserta, não apareceu ninguém para vender. E agora estamos aguardando alguns dias, assim que estabilizar, quem sabe com a vacinação da população, a economia estabilize e as empresas venham e dizem, agora conseguimos trabalhar com isso. Até porque a gente não quer arriscar comprar uma marca qualquer de um equipamento tão importante e tão, de um valor agregado alto. Nós abrimos a última licitação em 710 mil para comprar um trator no porte que a gente acha que é o ideal, aqui em torno de 16 toneladas, que é um trator médio, um trator bom, e não apareceu ninguém para vender. Então as pocilgas continuam, de aviários já tem interesse também através da JBS Trindade do Sul, E tem uma empresa se instalando em Vista Gaúcha, que também já estivemos conversando com a direção da empresa para ver a viabilidade de termos produtores aqui, entregando lá. Eles mais ou menos mapearam uma região que seria interessante para eles pela distância. A gente já entrou em contato com alguns produtores, já tenho reunião marcada com esses produtores para a semana que vem para iniciar essa conversa, ver, analisar o terreno, ver a água, tudo isso é de suma importância. Então, está trabalhando com os produtores e aguardando a liberação das empresas para retomar esse trabalho. E creio que durante esse ano de 2021 nós teremos novidades nessa área também.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na programação do nosso Café com Notícias.
Hélio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e vou fazer o fechamento com aquele velho pedido de guerra. Cuidado, mantenha as regras, use a máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento. Nós ainda estamos seguros em ir aí hoje, mas precisamos manter sempre a guarda erguida, para não levarmos um sopapo no queixo do coronavírus, porque ele está aí cada vez mais rápido, mais veloz na contaminação, e se nós não estivermos atentos, nós caímos. Para nós mantermos e pensarmos em abrir o nosso comércio, nós temos que ter essa consciência, cada um de nós faça a sua parte, que todos nós estaremos protegidos. Um bom dia a todos, um bom final de semana para a nossa comunidade e que tenhamos um início de semana mais tranquilo.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.